esse sujeito vai entregar um fundo aí que vai entregar NTNB, isenta. Então, pô, tem algum valor esse tipo de trabalho? Pô, acho que é para o investidor perguntar.
Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e hoje estou com um convidado do CEO do Bocaina na Capital, é o Miguel Ferreira. Obrigado aí, cara, pela participação. A gente já esteve junto aí alguns episódios passados aqui e agora a gente vem com uma atualização bem bacana, porque o Miguel está à frente de uma das estruturas aí que vem se estabelecendo no mercado como uma estrutura de gestão ativa de ativos de debêntures incentivadas. A gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona o veículo, mas antes, queria que você se apresentasse aí para o público que ainda não te conhece, Miguel.
Tá ótimo. Bom, Luiz Felipe, obrigado pelo convite para voltar aqui, um prazer voltar aqui. Pessoal, obrigado pela atenção, pelo tempo para nos escutar. Então, Miguel Ferreira é meu nome, eu sou fundador da Bocaina Capital. A Bocaina Capital é essa gestora 100% dedicada a operações de crédito em infraestrutura, a gente só faz infraestrutura. Eu tenho uma longa história no mercado financeiro, os cabelos já estão brancos, já são quase 30 anos no mercado, eu fui CEO de algumas grandes gestoras antes de fundar a Bocaina.
Legal. E Miguel, o tema que você usa ali para a sua estrutura é um tema que tem a ver com todo o desenvolvimento aí do país, né? Diversas frentes relacionadas à infraestrutura em geral. E eu queria que a gente iniciasse esse processo com o que vem acontecendo no mercado hoje, as mudanças, principalmente para emissões de ativos isentos, CRI, CRAs, LCIs, LCAs, e se esse impacto ele é positivo ou negativo para o mercado. Como que você tem visto esse movimento? Só para quem não está a par aí da situação, né? A gente teve um ajuste relacionado às emissões de isentos da linha de imobiliários e agrícolas que passaram a exigir, né, o lastro adequado ali para que esse tipo de estrutura fosse emitido. E isso reduziu, ou melhor, né, se estima uma redução na ordem de 35%, 40% das novas emissões. Isso impacta diretamente esse mercado, né? Como que você está vendo isso?
Luiz, bom ponto. O impacto é gigantesco. A sua pergunta, eu vou respondê-la. Talvez alguns amigos não gostem muito da resposta aqui que eu vou dar, mas eu não vou me ausentar a essa resposta. O que acontece? O mercado financeiro, ele é muito inteligente. Ele tem pessoas muito criativas, eles têm pessoas que conhecem as leis de forma profunda. E o tema dos incentivados, né? Vamos lembrar, por que existe um investimento incentivado? Existe um investimento incentivado para, o nome está aí, incentivar alguma coisa. Então é para incentivar o funding para o setor imobiliário, era para incentivar o funding para o setor agro, é para incentivar o funding para o setor de infraestrutura e assim por diante. Essa é a natureza, é por isso que isso começou. Por outro lado, e eu brinquei aqui, falei que o mercado ele é criativo, ele é inteligente, ele é mesmo. Ao longo dos anos, a gente percebeu esse conceito sendo explorado quase ao seu limite. Né? Quando a gente vê uma série de bancos emitindo CRA, será que isso de fato estava ajudando o mercado agro? Será que a interpretação estava indo um pouco demais e na verdade, você acabava não tendo um apoio direto ao agro e tendo uma série de papéis com a isenção, estou usando aqui.
Beneficiando a empresa e não o setor em si, né?
Não o setor em si. Então, no final da história, até curioso, você vai lembrar, e eu falo muito com investidores, chegou um momento aqui no Brasil que para o investidor, o retorno básico dele é o seguinte, é 100% CDI isento. Por quê? Porque todo mundo conseguia comprar isento.
Perfeito. Então,
eu sei que você, investidor, fica feliz ao ter isso, né, isento, mas no final da história isso tem um custo. Então, respondendo aqui de forma longa a tua pergunta, o Conselho Monetário Nacional mexeu nas regras, me pareceu uma mexida técnica bem feita para acabar com o que eu vou chamar aqui de um exagero de interpretação para voltar o incentivo onde de fato vai canalizar funding para os setores que precisam de funding. Então, continuará existindo o CRI? Sim, continuará existindo o CRI, desde que seja uma operação imobiliária. Né? Continuará existindo o debênture incentivado? Sim, para investimentos nos setores de infraestrutura. CRA continuará existindo? Sim, continuará existindo, para investimentos no setor agro. Ponto, tá? Eu tô aqui sumarizando, gente, tem uma série de regras, etc., mas a história é essa. Então, acho que o efeito é grande, a redução, como você falou, de isentos, ela é gigantesca, e isso causa alguns efeitos muito interessantes no curto prazo. Quer me perguntar quais?
É exatamente isso, porque eu enxergo que uma vez que você tem um nível de oferta que vai ser reduzido, você comprime um pouco essa taxa, até porque o que vier vai ser mais atrativo, entre aspas, do que o que estava sendo trabalhado no passado. Isso impacta o investidor? O investidor vai começar a ter acesso a taxas muito mais próximas da NTNB, por exemplo, do que aquelas distorções do passado que abriam muito espaço em relação à NTNB?
Eu gosto de olhar o mercado, a gente olha para o mercado, olha ali na frente, aqui, assim, né? Bem onde tá, aqui, onde que eu vou pisar, mas tem que levantar a cabeça um pouquinho, né? Quando a gente olha só aqui para o pé, o que aconteceu no dia seguinte do anúncio do CMN? As debêntures incentivadas, por exemplo, que é o mercado que eu olho muito, que é o mercado que a gente atua na Bocaina, os spreads de crédito fecharam imediatamente. Houve um fechamento grande, porque os investidores correram para comprar ainda aquelas debêntures naquele nível de spread, e obviamente, como tem demanda, os spreads fecham. Passaram alguns dias, houve um pouco de normalização, os spreads voltaram a, não voltaram nos níveis anteriores, mas voltaram a se readequar, vamos colocar assim dessa maneira. Hoje, se a gente tirar uma fotografia, pô, é um mercado que está vendo vencimentos de incentivados e demandando outros incentivados que não estão na mesa, então os spreads da onde está incentivado continuam fechando. Então você... Hoje, o dia, tá lá, abre o jornal, tem uma emissão de uma empresa AAA emitindo no nível da NTNB, ou seja, zero de spread de crédito, spread careca. Basicamente, o investidor, quando comprar o risco dessa companhia, ela está comprando na mesma rentabilidade da NTNB, só que incentivado. Isso está no jornal hoje. Tá?
Perfeito.
Está lá, é arrumo.
Perfeito.
Abre o jornal e olhar. O que tem de interessante e o que eu acho que a gente tem que se perguntar? Hoje a NTNB ainda tem uma taxa nominal, na minha opinião, elevada, e isso se dá por conta de alguma insegurança com o fiscal do país. Então uma B entre 5% e 5,5%, uma B longa, isso tem a ver com o fiscal. Então, pô, comprar um papel, o que o mercado chama de B careca, ou nenhum spread de crédito, né? Então, pô, a 5,5%, IPCA mais 5,5%, isento...
Que vai me gerar uma vantagem... De isenção apenas, né?
Então, isso... Desculpa, eu dei o pé. O meu ponto é assim, como o nominal está alto da B, eu até acho uma boa aplicação.
Tá. Uhum.
Né? Então, desse lado eu gosto. O que eu não gosto? Eu não acho que a empresa tem que emitir no mesmo nível do governo. Eu acho que aí é uma anomalia de curto prazo por conta desse efeito específico do que eu estou chamando de olhar para o pé já do CMN. Nós, na Bocaina, não olhamos para operações desse tipo. A gente olha para operações que ainda tem spread de crédito relevante e o nosso trabalho é justamente ter certeza que a gente não está trazendo muito risco para o portfólio ao manter esse spread de crédito no nosso portfólio.
Bom, legal. Eu já vou entrar então no tema do Bocaina, que é interessante ver como que vocês estruturam as coisas e realmente vocês abriram uma margem relativamente grande em relação à NTNB. E muito por conta do processo que vocês fazem. Vocês estruturam a dívida lá dentro de casa, vocês consomem parte da dívida, às vezes vocês distribuem, vocês são uma casa que são muito, muito completa nesse sentido, né? E vocês fazem uma gestão ativa. É possível agregar valor para o portfólio somente carregando esse tipo de papel? Ou de fato a gestão ativa ela tem que participar ali do dia a dia de uma gestora para que esse resultado aconteça?
Acho que não existe não ter gestão ativa. Vou dar aqui um exemplo, não é extremo, mas de uma gestora que que não é nome aqui, tá? Mas vamos pensar um portfólio que é não ativo, de uma gestora que não tem originação e extração proprietários. O sujeito vai entrar no mercado e vai comprar papéis de, com um prêmio de 0% de spread, vai comprar Rumo, talvez a emissão, né, que está no jornal hoje, e ele vai poder subir isso até papéis, tem alguns papéis de projeto já performados que hoje negociam entre 80 e 100 vezes. Pô, ele vai montar esse portfólio, ele vai cobrar 1% de taxa de administração, então esse sujeito vai entregar um fundo aí que vai entregar NTNB, isenta. Então, pô, tem algum valor, né, esse tipo de trabalho? Pô, acho que é para o investidor perguntar. Eu acho que o investidor ele pode se servir de papéis AAAs incentivados diretamente, de maneira geral. Acho que não tem problema o investidor comprar uma Petrobras, uma Equatorial, uma Rumo, etc. Os preços de crédito vão ser muito baixos, ou nenhum, ou às vezes negativo, que eu acho que já vai alguém emitir abaixo do governo. E muito que bem. Agora, não sei se precisa de um gestor para isso, respondendo a tua pergunta. Ser ativo implica, sim, em geração de valor. Aí eu queria só definir o que é ser ativo. Primeiro, portfólio de crédito. A primeira coisa de ser ativo no portfólio de crédito é olhar para o seu crédito.
Perfeito.
Não é só comprar e vender papel. Você tem que olhar, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber antes dos outros. No bom sentido da palavra, antes dos outros, no sentido de você estar lá olhando, sim, sentar com a empresa todo mês, questionar, ver o número, negociar, pedir para trocar garantia se a garantia não estiver adequada.
Você está olhando a fonte primária, né? Isso, não a secundária.
Isso. A gente se propõe a fazer isso. Quando até vale mencionar a infraestrutura, gente, você pode, toda a parte de estruturação é muito original, a estrutura é muito relevante. O pós, a alocação, é tão ou mais importante. Quando você está lá todo mês sentando com a empresa, com o CFO, com o senior management, com os gerentes, etc., e entende o que está acontecendo, em infraestrutura você consegue mudar o destino do ativo. Você antecipa um problema, você pede um capital antes, você traz um sócio, você puxa uma outra garantia. Então, só a definição de gestão ativa, primeiro ponto, é ativa em cima do crédito. Legal? Legal. O que mais que a Bocaina faz no BODB11, nosso fundo de Estado? A gente origina, estrutura e compra papéis que tem mais prêmio. Pô, eu estou feliz de carregar esses papéis e o meu ativo ser apenas, que não é apenas, mas é acompanhar o crédito deles? Eu estou. Nem acho que precisa ser ativo no sentido de ficar girando, mas então, esse é o ponto 2. 3, o que mais a gente faz? A gente, de tempos em tempos, a gente recicla o portfólio. O que é reciclagem de portfólio? Pô, eu entrei no papel na NTNB mais 300, 300 vezes, 250 vezes, que é o tipo de papel que a gente entra, e eu vou percebendo que eu consigo no secundário sair a 100 vezes, então pô, esse negócio pode me dar 5, 6, 10% de ganho de capital, eu vou ao longo do tempo sair e eu vou pegar esse capital e vou realocar em papéis novamente originais, estruturados pela Bocaina, com prêmio. É isso que a gente faz.
Perfeito.
Então, só para fechar em números, o nosso fundo, né, um fundo que ele tem como retorno-alvo de 1,5 a 2,5 sobre a NTNB longa. Hoje a gente olha para a NTNB 30, de 1,5 a 2,5. Tá? Se eu não fizer nada, ou seja, se eu só olhar o meu crédito, eu vou dar 1,5. Tá? Se eu, ao longo do tempo, tiver fechamento de pré-crédito, vender com ganho de capital e voltar para novas operações primárias, é possível que eu leve esse meu retorno, não mais no 1,5, que é o meu retorno base mínimo, para o meu retorno teto-alvo, que é 2,5, porque eu vou ter ganho de capital. O que aconteceu com o BODB desde que a gente começou o fundo? A verdade é que o ganho de capital foi mais forte do que a gente esperava, e a gente, ao invés de ir para o retorno teto-alvo, a gente superou, a gente foi para 320. Foi 3,2%. O que dá os mais ou menos 7% acima da NTNB desde que o fundo começou, que até um gráfico que a gente
compartilhou
essa semana para mostrar para os investidores. Então, assim, carrego. O jeito que a gente pensa, tá? Carrego vai dar 1,5, ou seja, eu entro em papel de 250 bips. O fundo tem 0,9 de ADM, 1,5 de carrego para o investidor acima da B. E com ganho de capital, eu vou tentar buscar isso para 2, 2,5. E a verdade é que a gente acabou superando e foi para 3,20 desde que começou. Aí, investidor, eu gosto de falar, eu Eu não vou prometer, a Boqueira não gosta de falar que vai manter o 3,20. É, porque eu não estou colocando risco no fundo para o 3,20.
Perfeito.
Não estou me propondo a fazer isso.
Perfeito. Você não está se expondo para isso.
Não, né? O fato é que a gente foi muito feliz em ganho de capital. A gente saiu, tem uma operação em linha de transmissão, por exemplo, que a gente entrou, ela é marcada na NTNB 2035. A gente comprou ela a 2,3% acima da B35. 2,3%. A gente vendeu ela a 0,30%. Então, só conta de padeiro, pessoal, de 2,30 para 0,30 tem 2% de diferença. Esse papel tinha um duration de mais ou menos 6 anos. Tá? Então,
multiplica
conta de padeiro, 12% de ganho de capital, numa posição de R$30 milhões. É super bacana. Então, a gente se propõe a fazer isso. É que esse caso foi uma magnitude forte. Não é sempre que vai acontecer assim. Mas a gente, de fato, espera em esse fundo ter ganho de capital de tempo em tempo. Você pega, vou puxar já, a gente falou hoje da emissão careca, spread careca. A gente tem, por exemplo, no pipeline do fundo, para julho, a gente está trabalhando numa estruturação que está marcada na B35 mais 300 vezes. Uma empresa de saneamento. Trabalho nosso, é um deal específico que a gente originou, que a gente está trabalhando, que a gente está ajudando a companhia. Então, pô. O que eu estou tentando passar de mensagem é que, apesar de todas essas movimentações do CMN, para o tipo de trabalho e tipo de ativo que a Boqueira faz, nós continuaremos alocando a B mais 2,5%, 2,70%, 2,80%, 3%. Isso
porque você consegue trazer criatividade para o seu modelo aí de estruturação, né? Eventualmente você casar bem as pontas, conectar bem as pontas e agregar valor, isso aí você acaba distribuindo através de uma taxa talvez mais atrativa que pague o trabalho que foi feito, né?
Isso, acho que a ideia é bem essa, é sair de coisa que é óbvia e ir para assuntos que vão puxar um pouco mais de necessidade de conhecimento técnico, de tempo gasto investido para entender o ativo, de tempo gasto para pegar as garantias reais dos projetos, de maneira que, pô, a gente consiga ter os seus, de novo, 280, 300 vezes de retorno acima da B, sem estar trazendo um risco adicional ao portfólio.
Legal, e a gente trouxe todos os pontos aí positivos, aí, o que aconteceu aí na estrutura, os movimentos, e ainda um tema de bastante oportunidade. O que te deu frio na barriga aí nesse processo? Que eu sei, uma vez que a gente está nesse ambiente, né, e ainda mais um ambiente com taxa de juro alto, empresas tendo dificuldade. A gente teve um momento, por exemplo, no segmento de energia, que foi extremamente desafiador, né? O custo da energia caindo abruptamente, muitas empresas não conseguindo fechar suas contas ali. O que foi o frio na barriga aí de vocês aí, pegando aí 2022 para frente?
Muito bom. Assim, infra, eu volto para o que eu já comentei. Infra, a gente tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, tem que pô, entender se o deployment, né, se o gasto, o investimento do capital está sendo feito de maneira adequada, no prazo adequado, com custo adequado. Então, pô, tem que estar o tempo inteiro, né, olhando. No nosso portfólio, nós não tivemos surpresas desagradáveis ao longo desse tempo. Então, passo uma mensagem aqui de muito conforto com a qualidade do nosso portfólio. O tema de energia, né, você acabou de perguntar, Boqueira, nunca entrou numa transação que já não tivesse com energia contratada. Então, a gente nunca esteve exposto ao preço spot.
Mercado, né?
Isso, ao preço spot. Ou seja, você fazer uma conta na modelagem que você vai vender a R$200 e você vê o mercado a R$60. Não aconteceu, porque a gente sempre entrou em projetos de energia. Por exemplo, a gente entrou numa energia que já estava
performada,
né? Etc. A gente até entrou num projeto de energia que não foi uma operação nossa, mas era uma operação que a gente achou bem precificada. O projeto de Hélio Valgas está no nosso portfólio. A gente entrou a 2,70% sobre a B35, não me falha a memória. Hoje esse papel negocia a 120, 100. Então houve um ganho de capital gigantesco. Ele tinha o risco Greenfield quando a gente entrou, ele já está totalmente concluído. Ele está operacional, gerando energia. Controlado pela Comerc, que é uma baita de uma empresa, muito próxima à nossa. e etc. Então, só para então comentar, a gente não teve desafios de portfólio de fato. Uhum. Acho que nosso portfólio rodou bem. É claro que tem uma coisa ou outra. Teve uma das empresas que o acionista botou um pouco mais de dinheiro, faltou lá 10, 12 milhões, mas o acionista era um bom acionista, ela aí apostou os 10, 12 milhões, então tem um portfólio que está bem, bem intacto. O que a gente viveu e o mercado viveu de dificuldade nesse período é que enquanto você tem os juros abrindo, quer dizer, os juros aumentando, quando você está exposto a juros reais e IPCA+, é sempre um desafio. O investidor correu demais para o CDI, o CDI lá nas alturas. Então a gente viu uma dinâmica desse mercado de fundos listados, muitas cotas descontando o valor de mercado para o valor patrimonial, descomposto. A Bocana navegou muito bem esses. O fato é que a gente acabou, acho que por uma montagem de um bom portfólio, eu acho que também de ter comunicado com os investidores como fazer, a gente acabou sendo dos poucos gestores que mantiveram as cotas com preço estável, com algum prêmio, inclusive, do valor patrimonial, o que nos permitiu, você falou 22, 23, inclusive, a gente agora terminou nossa quarta oferta do fundo, então a gente conseguiu navegar. Mas eu acho que o grande desafio desse período foi o desafio de abertura de taxa de juros. No nosso portfólio, em particular, a gente não teve nenhuma grande dor aí de portfólio. Eu não estou dizendo que a gente não esteja de olho no portfólio o tempo inteiro. A gente teve um caso que um acionista colocou um pouco mais de dinheiro para dar maior tranquilidade para o portfólio e hoje está muito, muito saudável. Nosso portfólio hoje ele tem um carrego aproximado de IPCA mais 8,30. Perfeito. O que é um prêmio bastante, bastante interessante. Quer dizer, quando uma pessoa física compra um portfólio a 8,30, já diversificado, com todos os papéis que a gente olha com lupa, pô, eu acho uma boa proposta de valor.
2024, como que você está enxergando aí? Como que vocês enxergam 2024? Um ano bom, um ano interessante, um ano desafiador? Como que vocês estão olhando?
Não, 24 sim. 24, primeiro, do ponto de vista macro, é um ano bom. Uhum. A gente tem um movimento de taxa de juros no Brasil ainda são muito altas, mas um movimento de fechamento, de redução de taxa de juros, com a inflação controlada, né? Então, esse é um cenário muito bom para crescimento de país, é um cenário muito bom para infraestrutura. Então, a gente vai ver aí, tem muito projeto que vem do governo, muito projeto da iniciativa privada também para infra, para 24, 25, 26. Esse momento de pegar um IPCA mais, ainda com um pouquinho de gordura, e aí vir surfar o fechamento dele ao longo dos próximos 2 anos, eu acho que é muito interessante. Perfeito. Então, eu como gestor, eu acho que o momento para alocar é muito bom. Eu acho que os nossos investidores estão entendendo isso também. Então, eu acho que tem aí uma dinâmica que é positiva para o capital entrar nos nossos veículos e a gente alocar em novos projetos de infra. Tem bons projetos de infra para a gente alocar ao longo desse ano. Acho que o desafio é o desafio do spread. A gente tem que procurar papéis onde a gente ainda consiga manter o spread de crédito adequado. O menor interesse é alocar em 50 bases, nem 80 bases. Então, eu quero alocar 250, 280, 300 bases acima das bases longas. E a maneira como a gente vai fazer isso, de novo, é procurando projetos específicos que o nosso capital ajude o empreendedor, ajude o projeto, ao mesmo tempo nos remunere de forma adequada. Tá? Isso vai acontecer em 24? Vai acontecer. Então, o desafio, eu acho que para quem não tem originação e estruturação, é ter que cair muito pouco spread na rua. Eu acho que para quem está o tempo inteiro procurando boas transações, e eu incluo a Bocaina nesse grupo, eu acho que a gente vai conseguir fazer boas locações ao longo do ano.
Perfeito. Que é o que eu quis dizer ali com aquela gestão ativa, não isso. Só da venda e compra de ativos, porque aquilo lá, de alguma forma, acaba sendo o superficial dessa gestão ativa, né? A gestão isso. Ativa, de fato, é aquilo lá que você faz o acompanhamento, você trata de forma horizontal, assim, toda a estrutura do início ao fim, né? Até a conclusão daquilo. Então é um trabalho que a gente acompanha de perto aí vocês.
Obrigado.
Até por isso você tá pela segunda vez aqui no nosso podcast. A gente gosta muito da forma como você conduz, a forma como você trata o investidor do seu fundo, que é muito claro, com muita clareza, peito aberto. Não tem dificuldade de apresentar aí quando tem alguma oscilação, quando tem algum resultado, tá ali realmente com a cara para bater. E eu agradeço por isso aí, Miguel. E eu queria que você falasse para o pessoal, quem quiser acessar mais o conteúdo do Bocaina, como que se conecta com vocês? Site, redes sociais, como que vocês estão posicionados?
Tá, tem o nosso, obviamente tem o site da Bocaina. Só lembrando, né, a gente publica mensalmente um relatório do BODB11, né? É um relatório que tem, vocês acompanham, eu sei que você acompanha, né? Você vem, acompanha, todo mundo. É um relatório que a gente divide bastante informação, ele é muito transparente, a gente faz questão de fazer isso. A gente também faz questão de sempre responder as perguntas dos investidores. Então, a gente tem o site da Bocaina, que é o bocainacapital.com, né? E lá tem todas as informações, tem o relatório, tem um contato do nosso RI. A gente também sempre responde perguntas quando elas vêm para o nosso RI, Bocaina, de qualquer natureza. Então, assim, até curioso, né? Esse mês tem vindo muita pergunta do imposto de renda, né? E a Bocaina é gestora, a Bocaina não é responsável pelo imposto de renda e nem por ter uma visão fiscal, etc. O informe de rendimentos, isso é feito pelo administrador do fundo, no caso é o BTG, mas só para comentar que, cara, todo dia vem, a gente responde todo dia, olha, o canal é tal, precisa entrar nesse link, entra lá no BTG, etc. Agora, ligou perguntando do portfólio, a gente vai responder do portfólio. Ligou querendo entender do que vai acontecer com o fundo para frente, a gente vai responder, obviamente, dentro do limite do que a gente pode, se tem oferta, se não tem oferta, etc, etc. Mas se digitar Bocaina Capital, vocês vão entrar no nosso site e tem acesso, e mandem no RI que a gente responde. Aqui por vocês também, se receberem perguntas e quiserem nos mandar encaminhar as perguntas, é também o maior prazer. E estamos sempre abertos aos investidores.
Legal, olha, deixo aberto aqui, então se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, manda pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui do YouTube. Quero agradecer aí a presença de vocês aí que ficaram até agora, até o final aqui desse podcast, e agradecer você, Miguel, por participar mais uma vez aqui, esclarecer aí as principais dúvidas aí do mercado. Entramos em detalhes aí que são bem interessantes para o mercado de crédito, que está cada vez mais pujante aqui no Brasil, e sem dúvida nenhuma aí 2024 vai continuar uma atenção aí, um foco muito grande aí para o segmento que vocês estão atuando.
Luiz, muito obrigado, tá? Um prazer. Acho que o mercado de crédito, ele é um receptor de capital esse ano, ele tem e ele oferecerá oportunidades muito interessantes para os investidores. Acho que o tema aqui é um pouco para o investidor olhar com muito cuidado o como entrar nesse mercado. O que comprar, como comprar, não procurar. Desculpa que a minha fala é comprida, mas eu estou até lembrando um debate que eu tive com um banqueiro desse tema. Mas não comprar o papel, a debênture que apareceu com o maior retorno sendo vendida, porque ela pode também trazer o maior risco. E procurem escolher um bom assessor e aí casos específicos para buscar maior retorno, bons gestores, né? Porque é difícil para uma pessoa que não está no dia a dia fazendo isso lá comprar um papel de um projeto. Escolha um bom gestor. Não precisa ser a Bocaina, eu posso até indicar outros, não tem muitos, mas... Tá bom, Luiz, obrigado pelo tempo.
Valeu,
falei muito aqui, gente. Super obrigado, estou à disposição. Tá?
Obrigado, gente. Até a próxima.